Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com José Carlos Aragão, mineiro, mora em BH, é ator, jornalista, dramaturgo, professor, formou em artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFMG e ganhou prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, escreveu muitos livros, por exemplo, A Bruxa Mais Velha do Mundo, Aventuras do Fundo da Gaveta, Tudo é Tudo Lenda, e também a gente já conversou aqui com ele sobre o livro Abrasasas Plim, No Palco Todo Mundo Vira Bicho, Quando os Bichos Entram em Cena, e a gente vai conversar hoje sobre o livro Por Júpiter, A Tragicomédia de Anfitrião, um livro que faz parte da coleção Os Meus Clássicos, da editora Berlindes e Vertéquia. Bom dia, Aragão.
Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Bom dia, ouvintes.
Então, prazer também falar com você. A gente já falou aqui de dois livros seus adaptados das fábulas de Esopo, da editora Planeta Infantil. Agora chegou esse livro da coleção Os Clássicos, Os Meus Clássicos, da Berlindes, que é A Tragicomédia de Plauto. É, você virou especialista em trazer essas fábulas antigas para os nossos dias, é isso?
Eu acho que é uma coincidência, porque inclusive são projetos de editoras diferentes.
Uhum,
né?
Sim.
As adaptações das obras de Esopo, na verdade eu havia apresentado a algumas editoras e a Planeta bancou, gostou da ideia e bancou e tal. Agora, esse Por Júpiter, A Comédia de Anfitrião, já foi uma encomenda de outra editora.
Sim.
A minha agente, eu tenho uma agente literária em São Paulo, e ela tinha um contato com a editora que queria um escritor para fazer uma adaptação da obra de Plauto para a coleção dela, Os Meus Clássicos. Né?
Uhum.
Aí ela falou, conheço o Aragão, meu agenciado, ele é dramaturgo, sendo uma peça de teatro, acho que tá bem
encaminhado
aos moldes dele, né?
Da
escrita dele. Aí pronto, veio cair na minha mão. E não é também, não parou por aí, porque uma outra editora, Paulinas, também me encomendou uma outra adaptação de outra peça clássica.
Sim.
Que é Édipo Rei de Sófocles.
Uhum.
Né, que também tá sendo lançado agora. É, acabou de ficar pronto já. Já tá na praça.
Que bom isso. É, o Plauto é um autor romano que viveu por volta de 250 a.C. Escreveu 21 peças, principalmente comédias. Eu queria que você falasse um pouquinho do Plauto, assim, aproveitando esses textos antigos para escrever as suas peças também. Ele também fazia isso, não é? Ele aproveitava textos mais antigos ainda.
Exatamente. A gente sabe que a cultura latina, de um modo geral, foi muito inspirada na grega, na arte grega, na escultura, no teatro, enfim. E o Plauto foi um desses que se destacou exatamente na dramaturgia,
uhum.
ao refazer, recontar ou recriar peças gregas mais antigas. A gente sabe também que muitas das peças dos textos gregos se perderam no tempo.
Sim.
Né? Tem peças do Édipo, por exemplo, Sófocles, que a gente não conhece. A gente só sabe que existiu, mas não há registros, os textos não existem mais, né? Se perderam no tempo. E algumas peças de alguns autores, alguns dramaturgos gregos, tragédias e comédias, também foram recontadas pelos latinos, né, adaptadas e recontadas. E não parou aí, na verdade. Né? Tem textos que a gente reconhece como atuais, de autores contemporâneos, autores modernos, que também são releituras de obras
de clássicos.
Dos gregos, uhum, e dos latinos.
Sim.
Né? O Ariano Suassuna, por exemplo, é um autor brasileiro, um dramaturgo contemporâneo, que também se apropriou de peças clássicas gregas ou latinas. Né?
Uhum.
Algumas peças famosas dele são releituras dessas, sim, obras clássicas.
No caso do Ariano, ele faz adaptação para a cultura bem nordestina, né?
Exatamente, ele reambienta a história, né, no Nordeste.
O nome de personagens.
Mas, assim, alguns tipos são clássicos da comédia latina ou da grega, né, que ele
trabalha.
Retrabalha o texto todo e dá um toque. Isso é muito feito muito por autores contemporâneos.
Sim.
E também por grupos de teatro, por exemplo, fazem muito isso aqui em Minas mesmo. O Grupo Galpão faz leituras de clássicos, né, como Molière mesmo, Shakespeare. Eu mesmo já fiz adaptações também para teatro de peças de Shakespeare, de Cervantes e de vários outros, né, que dão os grupos, por exemplo, de teatro, dão uma releitura, uma atualização.
Sim.
Né, que, assim, às vezes você nem se lembra que aquilo ali já existe há tantos séculos.
Né? O teatro, Aragão, o teatro é uma arte que realmente vive dessas readaptações, né? Porque a natureza humana é basicamente uma, né? E o teatro é uma arte que sempre recria essas questões todas, né?
É, segundo alguns estudiosos, todas as histórias já foram contadas.
É verdade.
É, então a gente sempre está recontando, a gente está sempre mudando. É, tem algumas estruturas narrativas que são
básicas,
que são eternas.
É.
Então, assim, você troca lá os personagens, uma história de amor entre dois adolescentes, quantos você conhece além de Romeu e Julieta?
Né? Quantos adolescentes?
Amores trágicos.
É.
Então, assim, tem vários. O próprio Romeu e Julieta, então, já teve inúmeras adaptações no teatro, no cinema, na literatura, né, na música, enfim. Essas que eu estou falando, além de serem contadas como sendo Romeu e Julieta, por exemplo, tem outras histórias que, assim, os personagens é que são facilmente reconhecíveis. Né, são os arquétipos, né, que a gente reutiliza em várias histórias diferentes, mas às vezes o personagem é o mesmo personagem que poderia estar em outra história.
É verdade.
Né?
No caso
a gente
dessa
muda de história, mas o personagem é o mesmo.
Né? No caso dessa peça, Por Júpiter, a tragicomédia de Anfitrião, os deuses se misturam com os humanos, por exemplo, Mercúrio e Júpiter estão na peça, né? E agem de uma forma muito cômica, falando diretamente para a plateia. Né? É uma característica dessa peça.
É, tem essa característica inicial também, né, de quase ser uma metalinguagem, quase metateatro, porque o personagem entra e anuncia que aquilo ali é uma peça, né, dialogando diretamente com o personagem da história, que é o Mercúrio nesse caso. Ele entra em cena e conversa com a plateia, dizendo que a plateia vai assistir uma peça né, estrelada pelo pai dele, Júpiter. Zeus, na mitologia grega.
Essa é uma estratégia, né, também das tragicomédias. Essa é bem diferente, quer dizer, é uma tragicomédia diferente das demais, né?
É, na verdade, isso, o texto original, que é o Anfitrião, o nome da peça é Anfitrião.
Sim.
É, original de Plauto. É, a gente mudou porque era uma proposta de recontar a história. A história não é muito alterada, não. É basicamente a mesma. Tá? Mas, assim, a gente atualizou um pouco a linguagem.
Claro.
Nem as referências foram trocadas. Assim, por exemplo, a história não é reambientada em outro tempo, em outra época, não. É, ela está ambientada lá na mitologia grega, ou greco-romana, né? Porque aqui a gente está usando os deuses com a sua nomenclatura romana, né? Júpiter, que é Zeus. Mas a história é uma história, é uma comédia sobre adultério. A gente sabe que Zeus, o Júpiter, era um deus muito galinha, né?
É isso mesmo.
Ele, para usar os termos de hoje, ele pegava todas. E para isso era muito comum ele se disfarçar de mortal, né, e descer do Olimpo e vir aqui paquerar as nossas mulheres mortais, né? E essa história é uma dessas aventuras dele.
É uma dessas, sim.
Que a gente chamou de tragicomédia, mas na verdade não é uma tragicomédia. Originalmente é uma comédia.
Sim.
Né? É, a gente usou aqui tragicomédia no subtítulo pela ambiguidade da palavra. A gente está até brincando com a palavra, porque não é uma tragédia também. Sim. A história não é uma tragédia. Né? Ela é, na verdade, uma comédia. Mas é digamos assim, uma comédia trágica no sentido... no sentido de seria cômico se não fosse trágico. Uhum. Né? Um bordão muito usado para analisar algumas situações.
E essa questão...
Mas é essencialmente uma comédia.
Uhum. Essa questão sobre a língua portuguesa, ela também deixa dois nomes de personagens para a língua portuguesa, né? Que é Anfitrião e Sósia, que são personagens e que a gente tem
Exatamente.
Esses nomes como nomes para designar coisas aqui, o Sósia,
Exatamente. Essas palavras entraram no nosso vocabulário uhum. da língua portuguesa. Anfitrião é aquele que recebe.
Sim.
Né? Então, assim, o anfitrião na história, que é um general que recebe em casa, né, o Júpiter. Né, recebe, na verdade, o que seria o personagem que vai seduzir a mulher dele.
Sim.
E ele recebe, o anfitrião aqui no caso, na história, é o que a gente costuma chamar hoje, convencionou chamar de corno manso.
Uhum.
Porque ele fica sabendo da traição, mas ele...
Deixa passar.
Da traição da mulher, mas ele releva, porque ela o traiu com o Deus Supremo. Então, com Deus pode.
Pode. Né?
Com Júpiter pode. E o Sósia é o criado da casa em que
faz passar.
O Mercúrio se disfarça de Sósia e confunde a cabeça do Sósia quando o Sósia se vê cara a cara com ele. Aí ele fica sem saber se ele é Sósia ou se ele é um outro Sósia.
É.
Né? E dessa ambiguidade aí das personagens, a palavra Sósia foi incorporada ao nosso vocabulário como sinônimo daquele que é uma cópia do outro, né? Que é exatamente igual.
Essa ambiguidade também dá essa característica de comédia, né? Na peça.
Exatamente. Isso é motor da comédia na história aqui. Essas situações cômicas criadas... especialmente pelo Sósia, a dúvida que ele tem se ele é ele mesmo ou se ele é o outro, né, que é uma dúvida muito engraçada que persiste na história.
É.
E a própria questão do anfitrião de relevar a traição da mulher só porque foi com o Deus. Primeiro que ele esteja confuso, porque tem várias situações de confusão criadas pelo Sósia, porque... Ele se embaraça todo sem saber o que realmente aconteceu ou que não aconteceu, porque ele está sempre em dúvida se aquele outro sósia que está diante dele é ele mesmo ou não. Enfim, dá um nó na cabeça dele, e ele, ao relatar isso ao seu patrão, né, ao seu dono, né, sósia era escravo, ao seu proprietário anfitrião, ele confunde cada vez mais a cabeça do anfitrião.
É isso mesmo. Aragão. É uma peça divertidíssima, né? Um bom trabalho encenado por um grupo bacana, né? Para ser encenado, né? Que já está tudo
ser
pronto.
Encenado,
tá aí
na roda. Quem quiser aproveitar a adaptação e fazer uma encenação.
Eu tenho visto vários livros, várias histórias que estão sendo adaptadas mesmo para o teatro, que vêm os livros assim, com todas as rubricas do teatro. O que você acha disso?
Você diz de textos clássicos
não só de clássico, mas de peças mesmo que foram construídas a partir, por exemplo, da cultura nossa brasileira ou de cultura de outros povos, no caso dessa aqui que é greco-romana, para o teatro. Ele vem publicado como livro para ser encenado. É interessante isso, né?
Eu aposto muito nessa ideia, nesse de, por exemplo, levar o livro para a escola, né, e a escola trabalhar o teatro, né, a partir de um texto que já está pronto ali.
Sim.
Eu acho que é uma mão na roda para o educador usar esse tipo de literatura, né, que é o texto dramatúrgico editado, publicado, que não é muito comum no Brasil, infelizmente.
Pois é.
Né, agora está começando a aparecer alguns, né, inclusive a minha proposta com... Os outros dois livros que foram adaptações de fábulas de Esopo, era exatamente que é voltado para um público bem infantil mesmo, criança de pré-escola, os textos lá podem ser encenados para esse tipo de público.
Sim.
A ideia era essa, por isso que até inclusive eu consegui convencer a editora da validade da proposta. Né?
Uhum.
Essa aqui já é uma iniciativa da editora, mas também pensando da mesma forma, pensando em levar o texto dramatúrgico para a sala de aula.
Sim, é muito legal isso.
Então, Então, eu estou apostando muito nessa ideia e, inclusive, esse ano ainda deve ter um outro livro meu, só que aí já não seria uma adaptação, é um texto original meu, que está previsto para sair até o final do ano para uma outra editora ainda.
Que também é teatro.
É teatro para crianças. Uhum. É, chama Os Vira-Latas do Sucesso.
Muito bom.
É uma peça musical para crianças.
Uhum. Bom mesmo, Aragão. Essas iniciativas eu acho que são fundamentais, porque o texto do teatro, ele é diferente, né? Ele precisa de algumas sinalizações para ser montado e para... Não que seja facilitador, mas que, de certa forma, traz uma outra forma de escrita, uma outra forma de linguagem já impresso para ser adaptado, né?
A estrutura narrativa e formal é diferente do texto literário.
Exatamente.
Basicamente, o texto teatral é constituído por diálogos,
uhum,
né, e indicações para a encenação.
Claro.
São as chamadas rubricas.
Uhum.
Eu até passei por um processo contrário, inverso desse aí, que foi um trabalho assim, bem complexo, que foi a adaptação de Édipo Rei, que eu fiz para Paulinas.
Sim.
Porque lá, ao contrário desse aqui, por exemplo, que era uma adaptação mantendo a estrutura dramatúrgica, lá era o contrário, era transformar um texto dramatúrgico em um romance.
Entendi.
Então, é uma tarefa complicadíssima. Quando você tem um romance e você vai adaptar para teatro, é fácil, é mais fácil, você cria os diálogos e tal, e né, você tem a narrativa, você vai criando os diálogos.
Sim.
Agora, quando você tem um texto que é só diálogos, e você tem que criar uma narrativa, descrever o ambiente, descrever o sentimento dos uhum. personagens, as reações e tal, aí é muito mais complicado. Você tem que criar muito mais coisa.
Sim.
Né? Foi um trabalho muito difícil de fazer, mas que deu um resultado muito legal do Édipo Rei.
Que bacana.
Ainda mais.
Sim, fala, termina, por favor.
Estou lembrando aqui, porque embora chame-se Édipo Rei, né, a minha adaptação, ela inclui duas peças. Além de eu ter que fazer isso, eu tive que fundir duas peças do Sófocles numa só, que é Édipo Rei e Édipo em Colono, que são duas peças da chamada Trilogia Tebana.
Uhum.
A terceira seria Antígona,
né,
que conta a história de Édipo e tal, de quando ele ascende ao poder em Tebas e até a morte dele em Colono. Então eu peguei as duas histórias para fazer uma só.
Um romance.
Duas peças para transformar em um romance contando as duas.
Sim, é interessante esse seu trabalho. Agora esse aqui...
Foi um desafio interessante, foi bem legal.
Uhum, bacana. Esse aqui, Por Júpiter, Atrás de Comédia de Anfitrião, está todo ilustrado pelo Luciano Tasso, que ele faz as ilustrações com mosaicos, como os mosaicos que tem lá na região da Grécia e da Roma Antiga.
Mosaicos romanos, na verdade. Ele foi se inspirar lá e fez um trabalho maravilhoso.
Muito bacana.
De ilustração.
Uhum. E no final do livro...
Digital, muito, muito complexa, levou um tempão para fazer.
Imagina.
Muito complicado, fiquei sabendo depois. É. Mas o resultado foi maravilhoso.
É mosaico, né? Difícil de trabalhar.
É.
E no final do livro ainda tem uma explicação, né, sobre o que é uma tragicomédia, como que foi a adaptação dela e como que funciona e como que funcionava, né? Parabéns pela obra.
Isso tem umas informações complementares muito, muito boas para se trabalhar isso em sala de aula.
Claro, também. Acho que dá para a gente se divertir também. O leitor comum pode se divertir com a história.
Uhum.
Zé Carlos Aragão, muito obrigado por conversar com a gente, falar desse trabalho seu e desse próximo que está chegando. Que já está aí. E do próximo que está chegando, o Édipo Rei, do Sófocles.
Um que acabou de chegar, foi praticamente semana passada. E tem um outro aí que está para o segundo semestre. Deve ser lá pela Bienal do Livro que vai acontecer aqui, né?
Sim.
Deve ter um lançamento lá.
Uhum. Bacana. Parabéns e sucesso aí no seu trabalho.
Obrigado, bom dia para você e para todos os seus ouvintes.
Bom dia. Conversei com José Carlos Aragão, ele é o adaptador da peça Por Júpiter, a tragicomédia de Anfitrião. Esse texto é bem antigo, é um texto do Plauto. Foi escrita 250 anos antes de Cristo e ele faz uma adaptação muito legal para o teatro, é um livro que já está com as rubricas do teatro para ser encenado por quem quiser, grupos teatrais e até nas escolas mesmo. Então, você pode conferir no site da editora, que é www.berlendes.com, e também procurar na livraria, claro.
Falando de livros.